Vamos conversar agora com a doutora Beatriz Dias Rizzo, que é advogada criminal e mestre em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela vai nos falar sobre a superlotação nos presídios brasileiros. Bom dia, doutora Beatriz.
Bom dia.
Doutora, o fato de o Brasil ter um número de pessoas presas, que é o dobro do número de vagas nas penitenciárias e carceragens, qual é a consequência disso para o sistema penitenciário?
Bom, a superlotação carcerária, ela leva a uma violência extrema. Então, o sistema penitenciário, que já é foco de violência, quando você tem uma superpopulação, você potencializa esse problema. E aí você tem uma violação sistemática das leis, tanto a Lei de Execução Penal Brasileira, quanto as normas internacionais de tratamento do preso.
Então, tem muita gente que está na cadeia sem que isso fosse necessário.
Olha, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que pensar qual é a política penal escolhida para o país. Porque nós temos uma política penal de encarceramento, por exemplo, de tráfico de drogas, e que não faz uma clara distinção entre o tratamento do pequeno traficante e do grande traficante. Então, acho que os dados mostram que a gente tem uma população de pequenos traficantes crescendo em encarceramento. E isso tem levado a uma superpopulação carcerária. Precisa fazer uma opção de política criminal. Como a gente quer tratar essas pessoas? Se a gente quer seguir com essa política de encarceramento, então a gente tem que construir mais presídios e fazer com que essas pessoas tenham condições que respeitem as leis.
Internacionalmente, qual é o número de pessoas que deve ficar numa cela?
Não tem um número de pessoas, mas tem um espaço mínimo delimitado por pessoa. Não sei te dizer agora de cabeça qual é esse espaço, mas ele está previsto também na lei brasileira. Então, assim, o que você não pode é colocar mais de X pessoas por tantos metros quadrados. Então, em geral, o número ideal de presos é um número que vai até, sei lá, umas 4 pessoas numa cela, respeitando esse espaço mínimo por preso.
O fato de, no Brasil, os presos não estarem, em geral, separados pela gravidade dos atos cometidos, isso faz com que a prisão se torne uma universidade do crime, né?
Eu acho que isso agrava, isso é pior. Agora, o que eu acho é o seguinte, o grande problema mesmo é quando você tem um sistema penitenciário que viola reiteradamente as regras de tratamento dos presos. Então, um sistema penitenciário violento, muita gente no mesmo lugar, sem controle direito pela autoridade pública, isso é que faz com que vire uma escola do crime. Acho que sim, que é adequado você separar os presos por idade, por tempo de pena, por crime, mas acho que o pior de tudo é quando o Estado não tem condições de dar um tratamento digno dentro das prisões.
E qual é o índice de recuperação dos presos no Brasil? Porque suponho que é baixo, né, comparado com outros países.
Não, é baixíssimo. Mas, assim, é um índice baixo no mundo inteiro. A prisão, é muito embora a gente tenha esse ideal de que ela deva recuperar, esse ideal não se provou verdadeiro na realidade. Então, mesmo nos sistemas penais que são menos violentos, prisão e encarceramento não ressocializam. O que você tem que buscar com a prisão é que ela dessocialize o menos possível. E para isso, a vida na cadeia tem que reproduzir, no maior grau possível, a vida de uma pessoa adulta em sociedade. Entendeu? Então, assim, essa ideia de que você vai pôr na cadeia para ressocializar, ela é uma contradição em si mesmo. Não é isso que acontece. Agora, você pode ter condições que evitam uma dessocialização completa e que buscam estimular que a pessoa, quando voltar à liberdade, tenha condição de ser inserida novamente.
Esta superlotação nas prisões não contribui para que elas sejam dominadas pelo crime organizado?
Contribui muito, porque quando a prisão está superlotada, você tem uma condição de controle pelo próprio órgão de Estado diminuída, muito difícil. E aí os próprios presos acabam se organizando, quer dizer, são pessoas, estão vivendo ali e elas têm que dar uma solução para a própria situação. E essa solução, muitas vezes, é a organização em facções criminosas.
O que pode ser feito de forma mais emergencial para enfrentar esta difícil situação das nossas penitenciárias?
Eu acho que a questão das drogas é fundamental ser encarada mais de perto, porque os pequenos traficantes e muitos deles são reincidentes, recebem um tratamento de prisão. Então, nós temos muita gente presa e aguardando julgamento por tráfico de drogas, mulheres especialmente. Isso é um crime que vem crescendo entre a população carcerária feminina. E, além disso, de encarar o pequeno traficante e a política de encarceramento em relação ao tráfico, a questão do tempo de julgamento dos processos. A justiça brasileira é muito lenta, ela demora muito. Então, as pessoas ficam presas sem condenação ou aguardando julgamento de recursos muito tempo. Então, isso também é uma questão que tem que ser encarada.
Conversamos com a advogada criminal Beatriz Dias Rizzo sobre a superlotação nas prisões brasileiras. Doutora Beatriz, muito obrigado por estas palavras para os ouvintes do programa Conexão Senado.
Obrigada a eu e bom dia a vocês.